faremos também a nossa atualização dos dados mais recentes relativamente à evolução da incidência e da transmissibilidade em Portugal e também na Europa. E começamos então por apresentar aqui a nossa curva da incidência por data de início de sintomas, que difere um pouco da que foi apresentada anteriormente, que é por data de confirmação, e o gráfico com o índice de transmissibilidade ou o número de reprodução efetivo, o R. Podemos verificar que a nossa estimativa para o R é de 0,67, a média para os últimos 5 dias analisados, que corresponde ao período de 13 a 17 de fevereiro. Este valor é o valor mais baixo que estimamos desde o início da epidemia. Verificamos também que o valor do R encontra-se abaixo de 1 em todas as regiões e, do continente e regiões autónomas, e que nos últimos dias, digamos nestes últimos 5 dias, tem-se observado um estabilizar do valor do R em torno de 0,66, 0,68. Ou seja, como podem ver no gráfico, houve uma descida muito acentuada da transmissibilidade a partir de meados do mês de janeiro. Essa descida estabiliza agora, nos últimos dias, em torno destes valores. Pode haver, eventualmente, uma tendência de crescer, mas muito lenta por enquanto. Fizemos também uma atualização da análise do impacto das medidas, agora estratificando também por região de saúde. Basicamente, o que fizemos foi dividir o período em três fases: a fase pré-introdução do primeiro pacote de medidas em 15 de janeiro, depois uma fase seguinte em que tiveram em implementação o pacote de medidas entre 15 de janeiro e 22 de janeiro, e depois o segundo pacote a partir de 22 de janeiro, que correspondeu ao período em que as escolas estiveram também fechadas. O que verificamos é que houve efetivamente um decréscimo da incidência, ou seja, uma inversão da tendência com o primeiro pacote de medidas, como já tínhamos verificado, e isso é observado em todas as regiões. No entanto, a intensidade dessa redução foi diferente nas várias regiões. E o mesmo já não se pode dizer em relação ao segundo pacote de medidas, que inclui o fecho das escolas, onde se observa uma maior homogeneidade do efeito. Podemos ver melhor neste gráfico aqui. No primeiro painel encontra-se o efeito de confinamento de novembro e dezembro, que correspondeu ao período em que tivemos o recolher obrigatório e tivemos o confinamento ao fim de semana. E como podemos ver, o período de redução variou entre cerca de reduzir depois de menos 0,1% a cerca de 2,4%. No entanto, com o confinamento de janeiro e fevereiro, os efeitos foram bastante mais acentuados. No entanto, houve alguma heterogeneidade. No primeiro pacote de medidas, essa redução pós a introdução variou entre menos 0,03% na região de Lisboa e menos 6,2% na região norte, ou seja, uma amplitude de variação considerável. No segundo pacote de medidas, a partir do dia 22, onde se encontra incluído o fecho das escolas, verificamos que a redução foi mais acentuada e teve menor heterogeneidade entre as regiões, variando entre cerca de menos 8,3% em Lisboa e Val do Tejo e menos 9,2% no Algarve e no Norte. Note-se também que no período pré-introdução de medidas, também houve alguma variação no crescimento, e a região Lisboa e o Val do Tejo estava a crescer a uma taxa de 5,5% ao dia, o que difere da taxa de crescimento, por exemplo, na região Norte ou na região Alentejo, que estava numa taxa de crescimento de 3,7% ao dia. Podemos agora olhar para a distribuição da incidência idade a idade. No primeiro gráfico, o que verificamos é o primeiro período de semanas que foram analisadas, do dia 18 ao dia 31 de janeiro, que é o final do mês de janeiro, e vemos que a incidência era mais elevada nos grupos etários dos adultos jovens até próximo dos 50 anos, e também na população com mais de 80 anos. Comparando ao período mais recente, ou seja, o período de 1 a 14 de fevereiro, que corresponde à semana 5 e 6, vemos uma redução acentuada e muito clara da incidência em todas as idades, Mas para analisarmos onde é que essa decréscimo foi mais acentuado, o gráfico a seguir, o da direita, mostra a diferença absoluta nas taxas de incidências cumulativas nestes dois períodos de tempo. E o que verificamos é que o decréscimo mais acentuado foi observado entre os 15 anos e os 45 anos e na população com mais de 80 anos, que basicamente eram os grupos populacionais com uma taxa de incidência mais elevada e onde se também observou uma maior redução dessa taxa de incidência. Apresento-vos aqui também uma análise de uma questão que tem sido falado muito, que é a questão do excesso de mortalidade ou do aumento de mortalidade que observamos no período de finais de dezembro até janeiro. O que fizemos foi uma modelação da mortalidade por todas as causas em função de vários fatores que podem, digamos, e que estão descritos na literatura como aumentando o risco de morte. Desde a gripe, os períodos de temperaturas extremas, tanto calor como frio, e também a epidemia de Covid-19. Estes modelos permitem estimar, do excesso de mortalidade que nós observamos num determinado período, qual é a fração desse excesso que pode ser atribuído aos vários fatores que estiveram, digamos, ativos, ou que tiveram aumentos significativos durante esse período. Podemos concentrar-nos aqui no período final, que é o período da semana 53 à semana 6, e que podemos verificar que a zona acinzento corresponde ao total de óbitos observados. Depois, a primeira linha corresponde à fração daquele excesso de mortalidade que nós conseguimos estimar como sendo atribuíveis à epidemia de Covid, e depois a zona restante, a verde, a componente que é, digamos, atribuível aos períodos de temperaturas extremas baixas que foram observados. A zona a preto, que está ali assinalada, é aquilo que nós consideramos que seria a mortalidade esperada caso não ocorresse nenhum evento destes extremos que está associado a excessos de mortalidade. Apresentando agora as estimativas em termos de valores, aquilo que os nossos modelos identificam é que durante este período ocorreram um aumento de cerca de 8.900 óbitos atribuíveis à Covid-19, com um intervalo de erro que vai de 8.400 a 9.300 e que, comparando com o valor de óbitos atualmente notificados como causa Covid, verificamos que este valor está da mesma ordem de grandeza, 8.900 para 8.700, e está dentro do intervalo de incerteza. No entanto, também estimamos que haja um excesso de mortalidade da ordem dos 2.200 óbitos atribuíveis aos períodos de temperaturas extremas. Olhando para agora as frações em termos percentuais, aquilo que podemos dizer é que do total de óbitos em excesso durante aquele período, consegue-se dizer que estima-se que cerca de 64% seja atribuível à epidemia de Covid, cerca de 19% atribuível ao período de temperaturas extremas frias baixas e 7% não conseguimos, digamos, encontrar nenhum fator que explique, não seja, o modelo é incapaz de explicar aqueles 7% de mortalidade em excesso que foi observada. Há alguma variação por grupo etário, nomeadamente no grupo etário dos 75 aos 84, é onde a fração é mais atribuível à Covid, e no grupo etário dos 45 aos 64 ao frio. Mas são números pequenos. Neste gráfico também podemos agora aqui ver a posição de Portugal relativamente aos outros países da Europa no período de 9 de fevereiro, ou seja, na última reunião da Infarmed, e a 21 de fevereiro, um período mais recente. Aquilo que podemos verificar é que Portugal estava com uma taxa de incidência acima dos 960 por 100 mil habitantes e que atualmente está no intervalo de 240 até 480, como o meu colega André Peralta já mostrou. Uma nota positiva é que Portugal apresenta o valor do R mais baixo da Europa, o que significa que em duas semanas passamos duas classes, não é, desta classificação, e se continuarmos com este valor de redução da transmissibilidade, é possível continuarmos a descer a uma velocidade acentuada. Em relação às estatísticas da mobilidade, que no fundo dão-nos uma perspectiva de um valor aproximado do grau de mobilidade da população portuguesa, apresento também no gráfico da esquerda ou no mapa da esquerda a situação a 2 de fevereiro, na última reunião do Infarmed foi o gráfico que nós apresentamos, onde verificamos que Portugal era o país com maior redução da mobilidade, cerca de menos 66% da mobilidade observada no período pré-pandémico. em Portugal, e isto era o país com maior redução de mobilidade. Atualmente continua com o país com maior redução de mobilidade, no entanto observa-se algum aumento da mobilidade, e isto observa-se tanto em Portugal como nos outros países. Se verificarmos, Portugal passou de uma redução de menos 66% para menos 62%, mas, por exemplo, o Reino Unido também passou de menos 61% para menos 59%, e a Alemanha, por exemplo, de menos 57% para menos 56%, já há uma tendência de redução deste confinamento ou de aumento da mobilidade lenta, mas que é observável. Isto pode-se confirmar agora aqui numa análise em detalhe da situação nacional, olhando para os índices de confinamento que temos estado a calcular, e verificamos que, por exemplo, na última reunião, Portugal estava a cerca de 76% do máximo observado em março e abril, a nível de grau de confinamento. Atualmente estamos a cerca de 70%. Podemos ver no gráfico aqui embaixo que houve ali um pico, digamos, de confinamento logo no início do mês de fevereiro, mas que temos estado agora lentamente, digamos, a reduzir este grau de confinamento, o que pode sugerir algum aumento lento da mobilidade na população portuguesa. Agora, olhando para a informação mais detalhada que colhemos utilizando inquéritos à população, percebendo qual é o número de contactos sociais que cada indivíduo tem em média por dia, temos aqui três períodos de análise: o final do ano de 2020, o período de 7 a 13 de janeiro e depois o período de 19 a 23 de janeiro, durante o qual já estão implementadas as medidas de confinamento e está mais ou menos entre a transição do primeiro pacote para o segundo pacote de medidas de confinamento. E o que verificamos é que há uma redução acentuada do número de contactos em média diários de cada indivíduo. Essa redução é mais acentuada na população com 70 e mais anos, que reduziu cerca de 41% do número de contactos, mas também observa-se reduções consideráveis na população entre os 18 e os 49 anos, na ordem dos 35%. Na população dos 50 aos 69 anos, essa redução não é tão acentuada, mas também, de qualquer forma, observa-se uma redução na ordem dos 27%, 28%. Olhando agora para o modelo que apresentamos na última reunião, que nos mostrava como é que cenarizávamos o impacto das medidas de confinamento com mais o fecho das escolas. Mostro-vos agora este gráfico que reflete ou que apresenta as curvas que na última reunião apresentamos e também representa com os quadradinhos, aquelas estrelinhas que ali estão, o número de camas ocupadas que foram efetivamente observadas. O que nós verificamos é que os nossos modelos, no fundo, cenarizavam situações com uma ocupação de camas e cuidados intensivos mais elevada daquela que observamos. Ou seja, nós cenarizávamos um máximo de cerca de 990 camas e o que foi observado foi um máximo de cerca de 906 camas. No entanto, a nível da velocidade de decréscimo, ela é muito semelhante àquela que nós estimamos. Estimávamos um R de 0,64, atualmente estamos com um R de 0,68 e chegamos a ter mesmo valor de 0,64 a 11 de fevereiro. Cenarizávamos também só em março e em abril atingíamos as 300 camas e que a nível da incidência acumulada aos 14 dias era necessário chegar ao início de março ou a meio de março para chegar às 120 ou às 160 casos acumulados por 100 mil habitantes. O que fizemos foi, não cenários, mas projeções. Fomos pegar nos dados observados da incidência, nos dados observados dos doentes internados em cuidados intensivos e, com base na tendência de decréscimo observada nos últimos dias, 10 dias, projetamos como é que este decréscimo iria ocorrer até ao final do mês de março. O que verificamos é que, por exemplo, a nível da taxa de incidência é consistente, ou seja, a velocidade a que estamos a decrescer é consistente com aquilo que nós que cenarizamos, que na primeira quinzena de março estaremos abaixo dos 120 casos por 100 mil habitantes e na última quinzena de março estaremos abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes. Quer dizer que a tendência que estamos a observar está em linha com os cenários que foram efetuados. Relativamente à ocupação em cuidados intensivos, o que verificamos é que estamos ainda numa fase de decréscimo do número de camas, mas ainda a valores bastante elevados. De acordo com estes cenários, verificamos que só a meio de março atingiremos cerca de 320 camas ocupadas em cuidados intensivos e só no final do mês de março chegaremos ao valor de 200 camas. Chama a atenção para que, no pico da epidemia em março e abril de 2020, o pico que atingimos foram de 270 camas. Por isso, para chegarmos a esse valor, ainda estamos muito longe de o atingir. Outra nota, também muito importante, é que estes cenários que aqui estão, nada disto é adquirido, nada disto é certo. Tudo isto vai depender do grau de implementação das medidas atualmente implementadas, assim como também dos comportamentos da população portuguesa. Em tom de comentário final, pôr aqui só algumas notas, dizer que a incidência acumulada há 14 dias ainda se encontra a níveis elevados, mas teve um decréscimo muito acentuado, passando da classe extremamente elevado para a classe elevada em basicamente duas semanas, que a estimativa do número de repressão efetivo foi 0,67, encontra-se abaixo de 1 em todas as regiões, ou seja, em decréscimo em todas as regiões, e que é o valor mais baixo que estimamos desde o início da epidemia. No entanto, nos últimos dias encontra-se uma estabilização do valor do R, ou seja, quer dizer que a tendência de decréscimo está estável. Em nível de análise de intervenção, o que verificamos é que a redução da incidência após o primeiro pacote de medidas implementadas a 15 de janeiro foi heterogénea entre as regiões, tendo variado de uma redução de menos 0,03 dia em LVT a menos 6,2% na região norte. E o mesmo não se observou no segundo pacote de medidas a 22 de janeiro, onde está incluído o fecho das escolas. Ou seja, a redução da incidência variou entre menos 8,3% dia em LVT a menos 9,2% dia na região norte e na região Algarve. A redução da incidência foi mais acentuada na população da idade dos 10 aos 50 e nos 80 e mais anos. Em relação ao excesso de mortalidade, estimamos que cerca de 74% possa ser atribuível à epidemia de Covid e 19% atribuível às temperaturas baixas. Atualmente, Portugal é dos países com mais medidas restritivas de confinamento e apresenta uma redução da mobilidade na área do retalho de azedo das mais baixas da Europa. Em termos de contactos sociais, verificamos que há uma redução do número de contactos sociais na população portuguesa, em linha com a redução da mobilidade, observando-se que no grupo etário dos 60 mais é onde se observou a maior redução de contactos, cerca de 41%, e no grupo etário dos 18 aos 49 anos, cerca de 35%, e depois o grupo com menor redução, o grupo dos 50 aos 59 anos. A nível das projeções, aquilo que verificamos é que as projeções estão de acordo com os cenários que apresentamos na última reunião, ou seja, projetamos que a taxa de incidência possa estar abaixo dos 120 no início de março, abaixo dos 60 casos por 100 mil habitantes na segunda quinzena de março, e que o número de camas ocupadas em cuidados intensivos possa estar abaixo das 300 na segunda quinzena e abaixo das 200 no final do mês de março. No entanto, e isto é uma nota muito importante, estas projeções têm muitas condicionantes e nada do que se projeta está adquirido. Vai depender de conseguirmos manter a atual tendência de decréscimo de novos casos. E esta tendência depende das medidas atualmente implementadas, da sua adoção pela população, assim como dos comportamentos preventivos da população e do controle da transmissão das novas variantes da SARS-CoV-2 que ainda representam ainda são muito prevalentes na população, como o meu colega acabou de apresentar. Por isso, é muito importante manter a monitorização destes indicadores e avaliar se o rumo que traçamos nas projeções é aquele que efetivamente se vai observar.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.